Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é sábado, é 8 de janeiro de 2022. Votos de que estejam a ter um bom sábado e que seja melhor a partir de agora, porque estão na companhia da Voz da América. Nesta emissão que está a ser apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Não se esqueça, esta é uma emissão que está a ser transmitida desde os estúdios da Voz da América em Washington e pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não se esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGD Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, estamos na cidade de Gabu com a Sichanou, que é Leste FM, em Buba é rádio Papagaio, estamos em Cachunco com a rádio Berolando, estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casmai, em Catió é a rádio educativa. Não esqueça, na internet estamos em voaportugues.com. Nesta emissão vamos saber aqui se João Lourenço, na opinião de alguns analistas, tem ou não capacidade de reconciliação. Falaremos também das equipas de futebol nacional de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, que a partir de amanhã, domingo, vão estar no Quênia. A seguir vamos falar aqui dos temas que estarão em foco em África este ano. Mas antes, as notícias neste sábado.
As notícias neste sábado, 8 de janeiro, comigo, Amâncio Miguel. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, chega a Luanda por uma visita de Estado neste domingo, dia 9, e de segunda a quarta-feira cumpre um programa cujo destaque é um encontro com o presidente da República de Angola, João Lourenço. No mesmo dia, à tarde, Neves será recebido na Assembleia Nacional numa sessão plenária extraordinária em alusão à sua visita a Angola. José Maria Neves terá um encontro com a comunidade cabo-verdiana e visitará o campus universitário Dr. Agostinho Neto e a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Um ataque aéreo na região de Tigray, na Etiópia, matou 56 pessoas e feriu 30, incluindo crianças num campo deslocados, disseram dois trabalhadores humanitários e agência de notícias Reuters neste sábado, citando autoridades locais e relatos de testemunhas oculares. O porta-voz militar coronel Getnek Adan e o porta-voz do governo Legesse Tulu não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. O governo já havia negado que ataca civis do conflito de há 14 meses com as forças rebeldes de Tigray. O ataque na cidade de Debididi, no noroeste da região, perto da fronteira com Eritreia, ocorreu na noite de sexta-feira, disseram os trabalhadores humanitários que pediram anonimato porque não estão autorizados a falar com a imprensa. Na sexta-feira, o governo libertou líderes da oposição de vários grupos étnicos. O grupo incluía alguns líderes da Frente de Libertação Popular Tigray, TPLF, o partido que luta contra o governo central do primeiro-ministro Abiy Ahmed. O TPLF expressou ceticismo sobre o apelo de Abiy à reconciliação nacional. O governo indiano renovou a permissão para que a instituição de caridade da falecida freira católica Madre Teresa receba fundos estrangeiros depois de ter rejeitado as semanas, disse a organização neste sábado. No dia de Natal, o governo de Narendra Modi decidiu cortar o financiamento estrangeiro da Organização Missionários da Caridade e se recusou a renovar a sua licença sob a Lei de Regulamentação de Contribuições Estrangeiras. E por último, neste noticiário, autoridades egípcias deportaram o filho de um prominente político da Palestina depois dele cumprir 2 anos e meio de prisão preventiva por alegações de ter laços com um grupo ilegal, disse a família neste sábado. Rami Shat, filho de Nabil Shat, conselheiro do presidente palestino Mohamed Abbas, foi libertado na quinta-feira e depois deportado, disse a família em comunicado. Ele foi forçado a renunciar à sua cidadania egípcia para ganhar a liberdade. Rami Shati foi preso em julho de 2019 na sua casa em Cairo e acusado de ter ligações com a Irmandade Muçulmana, que o governo egípcio designou como organização terrorista em 2013.
Analistas em Luanda opinam que João Lourenço revela a falta de virtude e um líder reconciliador. Para falar sobre o assunto, temos o economista Carlos Rosado Carvalho e o analista político Olívio Quilombo.
A entrevista de João Lourenço, concedida esta semana a alguns órgãos de comunicação social, continua a merecer vários ângulos de análise e muitos são unânimes em concluir que o Presidente da República perdeu uma soberana oportunidade para galvanizar os angolanos que se encontram numa situação de desespero devido à fome que afeta várias famílias. O formato da entrevista e os critérios de seleção dos órgãos, bem como a solicitação prévia das questões que foram colocadas, dividem os angolanos que, na sua maioria, defendiam uma coletiva em direto e não por via do modelo de gravação. João Lourenço reafirmou a realização de eleições gerais no próximo mês de agosto, criticou a postura dos partidos da oposição e, mais uma vez, revelou que não morre de amores por Adalberto Costa Júnior, o líder do maior partido na oposição, ao desqualificar a Frente Patriótica Unida. Definiu a diversificação da economia e a promoção do emprego como principais eixos da sua governação no último ano de seu primeiro mandato e o combate à corrupção parece cair para segundo plano. O Presidente da República considerou, por outro lado, uma vergonha o facto dos empresários e as empresas angolanas não tenham conseguido ainda reunir condições para acederem a uma linha de crédito de 1.000 milhões de euros aberta no Deutsche Bank há 3 anos, estando apenas uma pequena parcela desta já consumida. O economista Carlos Rosado de Carvalho critica o formato da entrevista e lamenta o facto de jornalistas selecionados não terem a oportunidade para rebater as questões levantadas pelo Presidente da República. Para Carlos Rosado de Carvalho, o que basicamente mudou na economia angolana é que os preços do petróleo aumentaram. Apesar das previsões do crescimento da economia angolana, o também jornalista de profissão diz que a aposta na diversificação da economia pode correr bem, mas vai demorar muito tempo.
Bom, eu acho que aquilo não se pode chamar sequer entrevista. É um formato completamente atípico e que é pensado para propaganda. No jornalismo não se dão as perguntas antecipadamente. Quando muito, dão-se os temas que se vão tratar, os assuntos genéricos. Agora, dar as perguntas não se dá. E foi isso que foi feito. Enfim, não foi feito. Segundo se sabe, foi exigido pela Presidência da República. E, portanto, o que vimos foi basicamente um monólogo em que as perguntas dos jornalistas que eram conhecidas davam a deixa, como no teatro, e depois o Presidente fazia monólogos. E mais grave do que isso é que, em 2 ou 3 ocasiões, o Presidente, respondendo às perguntas, contestou e questionou os jornalistas sobre as informações que eles deram, mas depois não houve possibilidade dos jornalistas responderem. Aliás, é um bocado caricato. Os jornalistas levantavam-se, iam para um microfone e depois voltavam ao seu lugar. E, portanto, se quisessem dar alguma réplica ao Presidente, esclarecer alguma coisa, nem sequer microfone tinham para o fazer. Embora eu acho que esta propaganda ao estilo soviético, acho que já não funciona, mas o MPLA insiste.
Ainda no decurso da sua abordagem, João Lourenço manifesta muito otimismo em relação ao crescimento da economia do país, e inclusive diz que não precisaram de fazer recurso ao empréstimo para pagar salários. Como é que olha para esta perspectiva?
Quer dizer, eu acho que um país, quando diz que não precisa de fazer recursos a empréstimos para pagar salários, diz bem do estado em que esse país encontra. O normal é que não se façam empréstimos para pagar salários, que os recursos do Tesouro, as receitas do Tesouro, sejam suficientes para pagar os salários. Isso é que é uma coisa perfeitamente normal. Há aqui uma... todas as previsões, de alguma maneira, apontam nesse sentido. Não sabemos, há algumas dúvidas sobre 2021, se a economia ainda esteve a recessão, se não. Agora, as últimas revisões apontam para que já não houve recessão em 2021 e que houve um crescimento embora moderado. Relativamente a 2022, todas as previsões, ou pelo menos a maior parte das previsões, apontam também no sentido de um crescimento. Agora, esse crescimento ainda é manifestamente insuficiente, porque nós estamos a falar de crescimento global da ordem dos 3%, quando a população cresce um pouco acima dos 3%. Há mesmo quem considere que uma economia está em recessão quando o seu crescimento fica abaixo do crescimento da população. Portanto, em 2022 também há eleições e, portanto, normalmente em tempo de eleições o governo gasta mais. Mas o que é que basicamente mudou em matéria de economia angolana? Basicamente o que mudou foi que os preços do petróleo aumentaram. E, portanto, com os preços do petróleo mais elevados, é óbvio que a economia beneficia disso, porque, efetivamente, em matéria de reformas estruturais, que são essas que conduzem a um crescimento sustentado, não me parece que elas existam. E, portanto, nós já tivemos crescimentos elevados no ano 2000, até de 2000 até 2008, mais ou menos, e, portanto, isso não alterou a estrutura da economia. Enfim, vamos ver. Mas, portanto, é um facto que as previsões todas apontam no sentido de um crescimento em 2022, embora esse crescimento, como disse, não seja suficiente e não seja motivo para a festa.
O Presidente João Lourenço também definiu como eixos prioritários do seu mandato neste último ano, do seu primeiro mandato, portanto, a diversificação da economia e a promoção do emprego. Portanto, acha que ainda é possível garantir este objetivo de diversificar a economia depois de vários ensaios, vários programas?
Pois, eu acho que a diversificação da economia, se correr bem, vai demorar muito tempo. E, aliás, o próprio governo, as últimas medidas do governo são, digamos assim, até, eu diria, contraditórias. Por um lado, há um balanço do PRODESI, que é justamente o Programa da Diversificação da Economia, da Promoção das Exportações e da Substituição de Importações, que o governo faz um grande alarido a dizer que está tudo a correr bem. Mas depois temos o próprio governo, na reserva estratégica, a aumentar as importações e a comprar produtos no estrangeiro, e dizendo que a oferta interna não é suficiente. Portanto, há aqui uma espécie de bipolarismo, não é? O governo parece bipolar. Por um lado, diz que o programa de diversificação da economia está a correr bem, mas por outro lado, recorre às importações porque a produção interna não é suficiente. Portanto, há aqui qualquer coisa que efetivamente não está a correr bem. Mas a mim, não me admira. O programa, a diversificação da economia não é uma coisa do mandato do Presidente e nem sequer de dois mandatos do Presidente. É um processo que, se correr bem, vai demorar muito tempo.
Sobre as críticas do Presidente João Lourenço contra a classe empresarial em relação à linha de crédito disponível há 3 anos num banco alemão, Carlos Rosado de Carvalho não tem dúvidas em concluir que os empresários nacionais estão com dificuldades para preencherem os critérios exigidos.
Mas, ao que sei, nem o próprio Grupo Carrinho conseguiu ainda receber o dinheiro. A linha de crédito a operação foi aprovada, mas o grupo ainda não recebeu o dinheiro. É o seguinte, essa linha de crédito é uma linha que é muito exigente. Uma das condições, por exemplo, uma das condições ideais era que as empresas candidatas à linha tivessem 75% da sua produção fosse para exportação. Eu não sei se há alguma empresa, tirando só Angola, se há alguma empresa em Angola cuja produção vá para exportações em 75%, não acredito. Porque isto, o problema é o seguinte, aquilo é uma linha de crédito em dólares ou em euros, portanto em divisas, não é? E portanto aquilo implica um risco cambial elevado. Portanto, se as empresas que recorrerem à linha não tiverem receitas em divisas, fica muito complicado porque o risco cambial é elevado. E, portanto, os alemães também são muito exigentes. De alguma maneira, o governo faz e fala nessa linha já há muitos anos, mas a verdade é que ela não funciona. E se não funciona é por alguma razão. Não me parece que essa linha seja uma linha adequada para pequenas e médias empresas. Não me parece de todo. Eu acho que de alguma maneira natural porque nós ainda não temos, infelizmente para nós, ainda não temos empresas muito organizadas, empresas bem organizadas, empresas que exportem. Nós não temos essas empresas e, portanto, de alguma maneira acho natural que a linha não seja usada. Isso tem servido para a propaganda do governo, a dizer que temos uma linha de crédito de US$ 1 milhões de dólares, mas depois na prática ela não funciona, porque eu penso que muito poucas empresas angolanas conseguem preencher os critérios dessa linha.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo manifesta-se preocupado com o facto de João Lourenço fazer da saúde e da educação os setores vitais para a promoção do emprego, em detrimento do setor primário, que do seu ponto de vista devem estimular o crescimento da economia nacional. Quanto às questões políticas, Olívio Quilombo considera que o Presidente da República mais uma vez não conseguiu definir-se como o Presidente dos angolanos ou como o Presidente do partido do MPLA.
Bem, eu acho que ficou de facto claro que o Presidente Olívio perdeu a oportunidade, perdeu a luta de combate à corrupção e a questão da diversificação da economia e a questão relacionada ao desemprego são também, digamos, visões fictícias, porque não se diversifica a economia em um ano, está um pouco sem dinheiro. E a questão do emprego e desemprego também não se consegue fazer isso quando não se tem uma presença considerável de investimento externo, por um lado, e quando não se investe no setor primário e secundário, que são os setores onde tem pouco investimento. Fiquei preocupado e muito preocupado fico sempre que ouço o presidente a falar e olhar aos concursos públicos na educação e na saúde como emprego. De facto são, mas não devem constar, porque são setores vitais para qualquer país, mas os setores que criam emprego não são exatamente esses. Quer dizer, olhar para a educação e saúde e contar como criação de emprego, eu acho que é uma má avaliação sobre a questão económica, portanto essa é a minha opinião, e entendo que é preciso mudarmos com alguma urgência esse quadro e olhar para o setor de serviços, olhar para o setor da indústria, como setores vitais no ponto de vista económico, e ser estes os setores então que devem ser os atratores de investimento, mas também da criação de emprego. E fico muito preocupado quando ouço o Presidente da República olhar para o setor da educação e da saúde como setores de emprego. Portanto, isso é muito grave, porque não se consegue encontrar, porque são empregos específicos, por um lado, que são para quadros específicos, porque em 20 pessoas você não consegue encontrar um professor, mas em 20 pessoas você encontra um informático, encontras um pedreiro, encontras um serralheiro, encontras, enfim, e são esses setores da grande necessidade do emprego.
João Lourenço reafirmou que as eleições são mesmo para avançar em agosto e apelou aos potenciais candidatos no sentido de se prepararem para concorrerem para o pleito.
Sim, não tem hipótese, elas terão que ser convocadas, não é? Por um lado, ele pode ter dito isto, por exemplo, pode ter dito isso, mas a convocação das eleições deve acontecer. E há, portanto, um primado da Constituição que fala da convocação das eleições. Por outro lado, elas estão agendadas, do ponto de vista do calendário, para acontecerem 5 anos depois. Este é o ano número 5 e é o ano, portanto, eleitoral. Segundo, é que eu fiquei também preocupado com, a incapacidade, se podemos considerar, ou a dificuldade que o Presidente João Lourenço tem em separar as fronteiras entre o Presidente da República ou entre o Chefe de Estado e o Presidente do Partido. Ontem, quando o Presidente foi tentado a falar sobre a oposição, falou exatamente como Presidente do MPLA e não como Chefe de Estado. Portanto, acho que há uma grande dificuldade em separar as fronteiras entre o presidente do partido e o chefe de Estado. E existem técnicas próprias da comunicação política de como afastar essas tentações. E quando assim acontece, ficamos com a sensação grave de que temos um presidente do partido omnipotente em relação ao presidente, ao chefe de Estado. E isto é mau para a República, é mau para a democracia, mas agora também temos que perceber que nós não somos uma democracia. O discurso teve o formato do discurso de um país autocrático, de um regime autocrático, onde não se deu possibilidade de interação aos jornalistas, porque o formato pecou muito e depois a falta de portar os jornalistas não poderem não só retorquir, mas como melhorar a abordagem e criar um movimento de interação, porque houve momentos em que o Presidente da República fazia também questões e que não foi respondido, foi mais praticamente um monólogo. Né?
Para Olívio Quilombo, o Presidente João Lourenço confirmou mais uma vez que a imagem de Adalberto Costa Júnior cria algum desconforto na sua gestão política, tendo ficado demonstrado ao fugir à questão que lhe foi colocada por um dos jornalistas presentes.
Como chefe de Estado, existem várias formas de como poder contrapor. Primeiro era fazer uma declaração de interesses, que eu estou aqui como chefe de Estado e não como presidente do partido. E quanto aos partidos na oposição, são concorrentes eleitorais, democráticos, as eleições são em 2000 e são no final do ano, e portanto vou deixar isto para o eleitor. Portanto, seria uma das melhores formas de afastar-se de alguma pressão e de alguma posição muito partidária. Mas o presidente da República não fez isso, não respondeu, fugiu e fugiu bem a resposta, mas podia ter respondido e criar naquele momento um ambiente, restabelecer uma atmosfera, digamos, de tranquilidade política.
Acha que o João Lourenço tem dificuldades em assumir uma postura de reconciliador?
Eu acho que sim, e acho mais grave ainda que sempre que ele é perguntado sobre o seu opositor, e no caso específico foi a jornalista da Lusa, que falou sobre a Adalberto Costa Júnior, dá a impressão que este nome tira o apetite do presidente João Lourenço, ou cria algum desconforto ao presidente João Lourenço. O chefe de Estado não pode ter desconforto em falar dos seus adversários. Na condição de chefe de Estado não pode ter. Se poderá ter, tem que ser na condição de presidente de um partido, ou do seu partido, não na condição de chefe de Estado. Na condição de chefe de Estado, ele é o mais alto mandatário da República e tem que tratar todos os cidadãos como devem ser tratados. Portanto, sinto com muita preocupação essa dificuldade em assumir uma posição de chefe de Estado, quando deve ser. E, portanto, é uma demonstração inequívoca de que nós vivemos intensamente as clivagens políticas e entendo que não há adversários políticos, há inimigos políticos, e isso é grave. E quem deve debelar isso, enquanto mais alto mandatário da República, é o chefe de Estado.
Até porque, postura, até agora, João Lourenço ainda não felicitou Adalberto Costa Júnior como vencedor do Congresso recentemente realizado pela UNITA.
Sim, e mais, ontem o Presidente da República, ao referir-se exatamente à FPU, que é um bloco político, se está em fase de criação, pode evoluir, possivelmente como uma coligação, ou ser mesmo uma frente, como se estabeleceu, falou que o Tribunal Constitucional tem que validar as candidaturas, tem que validar os congressos. Portanto, de forma indireta, chamou a razão ainda a questão do Tribunal Constitucional. Portanto, isso é um bocadinho grave, ou é mesmo grave, e nos leva a crer que, enfim, foi também uma vez o próprio do Emperano dos seus comunicados, que deixou claro que um líder da oposição tinha liderança sobre um filho. Portanto, esses elementos todos nos fazem crer da grande relação de inimizade, de animosidade e também de bipolarização política que é entre o MPLA e a UNITA. E nós não ganhamos nada com isso. O país não ganha nada com isso. O resto dos partidos não são de hoje da Angola.
E que leitura é que faz a abordagem que João Lourenço define, e, portanto, afirmando que o seu principal adversário, neste caso o principal adversário do partido no poder, a UNITA, ao fazer recurso a uma forma de coligação, no caso específico a Frente Patriótica, é porque está mais fraca do que antes, no caso a UNITA.
Bem, o presidente João Lourenço foi, tal como disse e reitero, líder partidário e não chefe de Estado. E como líder partidário, teve um discurso de líder partidário, defendeu o seu partido, descredibilizando automaticamente qualquer intenção que venha da oposição dos seus adversários em alterar a posição de status quo, que é o seu caso. E, enfim, a forma como tratou os seus adversários foi deselegante, porque o discurso e a posição que ele se encontrava era de chefe de Estado. E entendo que não devia descredibilizar. Podia ter utilizado uma outra estratégia, reconhecer a elevação da qualidade de política dos forças da oposição, o que é bom. E o chefe de Estado, como chefe da nação, tem que reconhecer a evolução disso. Porque quando não reconhece, passa a vestir o casaco de presidente de um partido. E, portanto, aí a coisa fica má. E demonstra, então, a falta de capacidade de olhar para os outros atores políticos como adversários, não como inimigos.
Olívio Quilombo e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.
esqueça, a Voz da América tem como número do WhatsApp o mais 1-202-251-9466, através do qual podem receber as nossas notícias e também podem receber a rubrica especial do João Santa Rita sobre bastidores do desporto. Não esqueça, peça-nos através do mais 1-202-251-9466. Envie-nos com o seu nome e a cidade de onde nos fala. Na Janela de Angola vamos falar de ensino, mas isto a propósito da necessidade de progresso de conhecimento e também de investigação científica. Teremos depois conversa com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos falar de produção literária em Cabo Verde. Entretanto, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. Já sabem, de segunda a sexta são as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas do continente africano e do mundo à sua disposição. Não esqueça que a Voz da América está nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também Facebook. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. 8 de janeiro de 2022. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na nossa companhia e, por que não, votos de novo de um ano novo. Estamos em 2022. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média estamos nos 1.530. Na internet estamos em direto em voaportugues.com. Não esqueça, esta emissão também pode ser escutada em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM. Em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Climane, a Nova Rádio Paz. Estamos em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos em Maputo, com a ZFM. Não esqueça, pela Guiné-Bissau, estamos em quase todo o país. Ouvem-nos em Bissau, com a Pidjigitia Capital FM. A Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá, em Gabu, é a Rádio Sichonuk e a Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, estamos em FM com a Rádio Uberaland e estamos em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e em Catió com a Rádio Educativa. Bem-vindas aqui às nossas rádios parceiras. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui da participação das seleções nacionais de futebol de Cabo Verde e da Guiné-Bissau no CAN, que tem início amanhã, domingo. E depois iremos saber aqui os tópicos de África que vão estar em destaque neste ano, segundo os nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Mas antes, vamos aqui fazer uma ronda noticiosa pelo mundo.
As notícias neste sábado 8 de janeiro, comigo, Amancio Miguel. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, chega a Luanda por uma visita de Estado neste domingo, dia 9, e de segunda a quarta-feira cumpre um programa cujo destaque é o encontro com o presidente da República de Angola, João Lourenço. No mesmo dia, à tarde, Neves será recebido na Assembleia Nacional numa sessão plenária extraordinária em alusão à sua visita a Angola. José Maria Neves terá um encontro com a comunidade cabo-verdiana e visitará o campus universitário Dr. Agostinho Neto e a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Um ataque aéreo na região de Tigray, na Etiópia, matou 56 pessoas e feriu 30, incluindo crianças num campo deslocados, disseram dois trabalhadores humanitários de agência de notícias Reuters neste sábado, citando autoridades locais e relatos de testemunhas oculares. O porta-voz militar coronel Getnek Adan e o porta-voz do governo Legesse Tulu não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. O governo já havia negado que ataque civis do conflito de há 14 meses com as forças rebeldes de Tigray. O ataque na cidade de Debididi, no noroeste da região, perto da fronteira com a Eritreia, ocorreu na noite de sexta-feira, disseram os trabalhadores humanitários que pediram anonimato porque não estão autorizados a falar com a imprensa. Na sexta-feira, o governo libertou líderes da oposição de vários grupos étnicos. O grupo incluía alguns líderes da Frente de Libertação Popular Tigray, TPLF, o partido que luta contra o governo central do primeiro-ministro Abiy Ahmed. O TPLF expressou ceticismo sobre o apelo de Abiy à reconciliação nacional. O governo indiano renovou a permissão para que a instituição de caridade da falecida freira católica Madre Teresa receba fundos estrangeiros depois de ter rejeitado há semanas, disse a organização neste sábado. No dia de Natal, o governo de Narendra Modi decidiu cortar o financiamento estrangeiro da Organização Missionários da Caridade e se recusou a renovar a sua licença sob a Lei de Regulamentação de Contribuições Estrangeiras. E por último, neste noticiário, autoridades egípcias deportaram o filho de um prominente político da Palestina depois dele cumprir 2 anos e meio de prisão preventiva por alegações de ter laços com um grupo ilegal, disse a família neste sábado. Rami Shat, filho de Nabil Shat, conselheiro do presidente palestino Mohamed Abbas, foi libertado na quinta-feira e depois deportado, disse a família em comunicado. Ele foi forçado a renunciar à sua cidadania egípcia para ganhar a liberdade. Rami Shat foi preso em julho de 2019 na sua casa em Cairo e acusado de ter ligações com a Irmandade Muçulmana, que o governo egípcio designou como organização terrorista em 2013.
Obrigada, foi aqui uma volta pelo mundo em notícia na Voz da América, emissão vespertina em português 8 de janeiro de 2022. Um bom ano 2022 para todos. Amanhã, domingo, na nossa emissão, vamos falar aqui de conhecimento e publicação científica em Angola, necessária para os professores. E teremos também, como sempre, aos domingos, a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Jogadores provenientes de 13 países integram os Tubarões Azuis, a equipa nacional de futebol de Cabo Verde, que no primeiro dia da Copa da África das Nações, o CAN, amanhã domingo, enfrenta a seleção da Etiópia. O campeonato, como dissemos, vai decorrer a partir de amanhã domingo nos Camarões. A equipa cabo-verdiana quer, pelo menos, passar à segunda fase do campeonato, conforme nos diz nesta reportagem o Eugênio Teixeira.
Dos futebolistas escolhidos, os capitães Marco Soares e Ria Mendes, Júlio Tavares, Janine Semedo, Stopira e o guarda-redes Vozinha já estiveram em edições anteriores do CAN, enquanto os restantes fazem estreia com as cores de Cabo Verde na maior montra do futebol continental. Nesta fase final do CAN, Cabo Verde está inserido no Grupo A, juntamente com os Camarões, Burkina Faso e Etiópia. A seleção do arquipélago realiza o primeiro jogo no dia 9, defrontando a Etiópia. No dia 13, medirá forças com o Burkina Faso e defronta os Camarões no dia 17 de janeiro. A equipa fez toda a preparação na cidade da Praia, já que teve de cancelar um estágio no Marrocos, onde tinha programado dois particulares, com a seleção local e a seleção da Tunísia, cancelados devido a casos de infecção da Covid-19 e que levou o governo marroquino a suspender jogos no seu território. O capitão e um dos jogadores mais experientes da seleção, Marco Soares, encara com muita satisfação o regresso de Cabo Verde à maior competição africana de futebol a nível de seleções.
Esta CAN vai ser muito importante para nós, para todos, porque cabo-verdiano, depois de 2 anos em que estivemos ausente, estar de volta a uma grande competição africana para nós é um motivo de orgulho e vamos fazer tudo para tentar deixar orgulhoso todo o nosso povo, toda a nossa nação, que já ansiava por nos voltar a ver na CAN e queremos estar ao e dar-lhes muitas alegrias durante a competição.
Tal como aconteceu nas participações anteriores, Marco Soares espera que o povo cabo-verdiano, dentro e fora do país, esteja sempre a torcer e a enviar pensamento e mensagens positivas ao grupo de trabalho. Apesar das exigências da competição e o nível das equipas participantes, o selecionador-treinador Pedro Brito Bubista afirma que Cabo Verde parte com determinação para atingir a segunda fase do torneio.
Sempre dissemos que aos jogadores que queríamos passar da primeira fase. Vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para atingir esse objetivo. Sabemos que é extremamente difícil, tendo em conta as outras equipas. No nosso grupo tem a equipa organizadora. Sabemos o que é que isso implica, mas seremos todos os jogadores. Vamos lutar até o final para tentar a qualificação.
O jornalista Marcos Fonseca considera que a seleção cabo-verdiana já possui alguma experiência do CAN e que tem condições de fazer uma boa prova.
O nosso ponto forte vai ser a defesa. O Bubista, o seu sistema de jogo, primeiro ele fortalece a defesa e depois procura o golo. Então, Cabo Verde, sabendo as suas limitações, temos que partir o nosso futebol a partir do setor defensivo e depois partir para o ataque. Acredito que Cabo Verde consiga ultrapassar o feito de 2013 e classificar mais além.
Os jogos da Seleção de Futebol de Cabo Verde no Campeonato Africano das Nações, CAN 2022, que decorrerá nos Camarões, a partir de 9 do corrente mês, terão relato na Rádio Nacional e transmissão na televisão pública. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Também a Seleção de Futebol da Guiné-Bissau tem como objetivo passar à segunda fase da Taça das Nações, o CAN, que se inicia domingo nos Camarões, e a equipa da Guiné-Bissau joga exatamente na terça-feira. A reportagem é do Lassana Kassamá.
Muita expectativa dos guineenses à volta da prestação da Seleção Nacional, que marca assim a sua terceira presença consecutiva no maior evento do futebol africano. Os registros assim o confirmam.
Vamos acreditar na nossa equipa, acreditamos até fim.
O nosso Jurtus, para ter confiança e cuidar muito em termo ofensivo e acreditar que nós vamos dar muito bom resultado lá em campo.
O capitão dos Jurtus conta com os guineenses como 12º jogador. Por isso, Jonas Mendes promete que nos relevados a equipa vai correr e muito.
Nós vamos correr pelos guineenses. Nós não vamos estar sozinhos em campo. Sabemos que estamos lá, mas que todos os guineenses vão estar a apoiar-nos e esse apoio vai nos servir para nós conseguirmos conquistar o nosso grande objetivo, que é passar para a fase seguinte e depois trilhar o nosso caminho.
Baciro Candel, que é o selecionador nacional, com marco de 3 apuramentos sucessivos para a fase final do Campeonato das Nações Africanas, disse à Voz da América que o objetivo dos Jurtus este ano é passar à fase seguinte da competição. Por isso, Candel garante que está a contar com jogadores crentes e trabalhadores.
Jogadores trabalhadores, jogadores lutadores, jogadores crentes. O nosso objetivo é tentar passar, portanto, à outra fase. Julgo que todo nós está inserido na nossa mente e vamos dia a dia pensar nisso e trabalhar nessa base.
De notar que toda a logística da presença da Guiné-Bissau nos Camarões está a ser assegurada naturalmente pelo governo. Numa conversa com a Voz da América, o secretário de Estado dos Desportos, entidade responsável, fala da importância da participação da Guiné-Bissau no Campeonato das Nações Africanas.
Os Jurtus, em especial, o futebol no seu todo e o desporto em geral, têm sido elementos que galvanizam a nossa união. Por outro, o Campeonato da África das Nações pode representar uma importante montra de exposição dos nossos jogadores, permitindo-os explorar outros mercados.
Florentino Dias garantiu-nos que
os preparativos estão a correr bem. O governo responsável pela condução da política desportiva e particularizando por comparticipar no financiamento da nossa participação está a trabalhar em estreita colaboração com a Federação de Futebol, a entidade responsável por conduzir a preparação de forma pormenorizada.
Recordo que os jogadores e a equipa técnica não receberam ainda os respectivos prémios de qualificação para esta fase final. Sobre este pormenor, o secretário de Estado dos Desportos, Florentino Dias, esclarece.
A questão do pagamento está a ser bem cuidada. Aliás, já está em curso, inclusive, o processo de pagamento dos prémios que os nossos atletas e a equipa técnica têm direito.
A Guiné-Bissau entra em campo a partir do dia 11 de janeiro, defrontando a seleção do Sudão. Na segunda jornada, vai enfrentar o Egito, isto é para o dia 15, e no dia 19 de janeiro, tem pela frente outro gigante do futebol africano, a Nigéria. Nassim Kassama, para a Voz da América.
E agora vamos saber quais os tópicos africanos que serão notícia este ano, na opinião dos nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Ora, os nossos politólogos hoje vão falar sobre os temas que eles acham que vão ser candentes, quentes, neste ano de 2022 em África. Rui, começando contigo.
Eu referiria vários, mas fazendo uma seleção, um dos primeiros que eu punha na lista, no topo de lista, é a situação na Líbia, o facto das eleições que estavam programadas para 24 de dezembro terem sido adiadas sine die. Isto pode provocar uma situação que todos temem e quase tornou num tabu, que é a divisão da Líbia entre este e oeste e a proliferação, obviamente, das milícias islamistas, de os grupos étnicos que se armam também em milícias, e digamos um agravamento no caos já existente. Destacava também a migração do terrorismo que está a ocorrer para a parte ocidental africana, e aqui especificamente para a Costa do Marfim e para o Senegal. O Senegal tem um grande receio de vir a ser afetado por a instabilidade maliana e pela proliferação dos grupos e grupúsculos jihadistas, e que pode vir a ser um alvo, tal como a Costa do Marfim. Um ponto importante, vai haver eleições em Angola, e todos nós já conhecemos, digamos, o ambiente que está neste momento entre o MPLA e a UNITA, mas eu tinha um foco especial para Cabinda. Tinha um foco especial em Cabinda porque tem-se dinamizado uma sociedade civil politizada muito ativa, Os movimentos de libertação armada, as FLEX, prometem também um ano quente em 2022 e, portanto, ter uma atenção especial em Cabinda durante as eleições angolanas é muito interessante e, principalmente, ver qual resultado o MPLA poderá vir a ter em Cabinda. Há a questão do Sahara Ocidental. Podemos assistir aqui a uma nova configuração nos apoios, principalmente com a entrada da Rússia a apoiar a Frente Polisário e a RAS, da República Árabe Saharaui Democrática, que vai equilibrar, não diria eu desequilibrar, mas equilibrar, depois do apoio que Donald Trump deu a Marrocos e ter reconhecido, segundo a ótica da administração Trump, o Sahara Ocidental como marroquino, e o apoio, a abertura de relações diplomáticas com Israel e cooperação militar com Israel, aqui poderemos vir a assistir a um foco de tensão extremamente elevado, porque a Frente Polisário sairá reforçada, isto tendo em conta também o reforço militar que teve Marrocos. Poderemos vir a assistir, e isto, digamos, toda a gente conta, tarde ou cedo, que possa vir a acontecer, algumas primaveras árabes, em ditaduras que persistem em continuar, tal como na Guiné Equatorial, no Gabão, no Congo Brazzaville e nos Camarões. Os Camarões receiam muito, principalmente Paulo Biá, rebeliões, tal como aconteceu até no norte dos Camarões, que isto tome outras proporções. Começamos a assistir já em 2020, 2021, com muito mais força. Será a questão da privatização das intervenções armadas em África. A Rússia tem-se destacado, começam a haver indícios de a Turquia utilizar o mesmo método e não podemos esquecer que a França já utilizou, e a própria Inglaterra já utilizou essa opção de forças armadas privadas nos anos 60 e 70. Destacava também o agravamento da situação na República Centro-Africana, em que Touadéra começa a sentir a perder as rédeas do próprio poder. Temos que ter em conta a grande influência que tem a Rússia na República Centro-Africana, mas também o reforço dos grupos rebeldes, depois de um longo momento de fraqueza, constituíram uma coligação, entre os quais até grupos que se diriam adversários, e aqui pode surgir também um reforço da destabilização, um reforço da luta armada e também tensões com o Chad, porque o Chad alberga muitos destes grupos armados. Destacava também para o reforço do protagonismo económico e militar da China e da Rússia em 2022, mas principalmente a afirmação de novos atores em África, tais como Israel, que já se sente de uma forma marcante em Marrocos, mas também na República Democrática do Congo, no Gabão, em vários países, porque Israel necessita de recursos naturais que não os tem. Para além de Israel, incluiria a Alemanha, que é muito discreta nesta matéria, mas muito presente, principalmente na África do Sul, a Itália, a Espanha e o Canadá, que também é muito discreto.
Quanto a Moçambique, por exemplo?
Iria falar no decurso das nossas conversas, digamos assim, iria destacar também Moçambique, a República Democrática do Congo e também a África do Sul. A situação no norte de Moçambique torna-se complexa de definir e ter uma análise correta, porque dificilmente se compreendeu se são insurgências que se desenvolveram no Moçambique, são insurgências que vêm do exterior, em que querem criar um califado, diria eu assim, transfronteiriço, ou se são insurgências com um interesse puramente económico. Quando eu digo puramente económico, é para além de desenvolver a pirataria marítima, tal como aconteceu na Somália, atingir interesses estrangeiros. aqui a nuance é que a insurgência em Moçambique, em Cabo Delgado, em Moçimboa da Praia, nunca atingiu os interesses franceses da Total, que são aqueles que estão mais presentes nesta região. Aí sim, também pode haver um aumento da tensão, mas também pode haver um aumento da resposta contra essa insurgência de países que já estão dispostos a apoiar Moçambique, outros que já estão no terreno, mas com consequências também para a República Democrática do Congo, ou seja, estamos a falar aqui num grande perímetro onde se tem desenvolvido, digamos, este tipo de atividade de insurgência e de terrorismo mesmo.
Acrescentar relativamente, e começando por Cabo Delgado, as últimas notícias dão conta de uma transferência, uma transumância, melhor dizendo, do jihadismo de Cabo Delgado para o Niassa. E, portanto, há aqui já umas raízes que se estão a umas metástases deste cancro que se estão a alastrar para o Niassa, o que não deixa de ser interessante começarmos hoje a concluir que a tática destes jihadistas praticamente vai da book sobre as táticas de insurgência que a Frelimo teve durante a Guerra Colonial. Isso não deixa de ser um elemento interessante em analisar. Verifica-se desde no final do ano passado, início deste ano, já um alastramento deste movimento para o Niassa, onde houve uma série de populações que foram atacadas e isso percebe-se muito bem pelo êxodo das populações locais e pelos relatos que daí vêm. Voltando agora aos outros temas, o Rui não falou num tema também importantíssimo que é o Mali, porque o Assimi Goïta, o presidente da junta militar, já veio anunciar que esta junta deverá manter-se no poder até 2026. E, portanto, estamos aqui a entrar no campo da ditadura militar e estamos aqui a entrar num mal-estar interno e internacional que vai ter consequências. Quer dizer, de fora não se pretende que esta vontade da junta militar vá avante e isto vai fazer correr muita tinta e certamente que vai fazer correr muitas balas, muitas rajadas, muito mais insurgência e conflito social, sobretudo isso. Eu creio que a sociedade civil terá aqui alguma palavra a dizer e o Mali, se seguir neste caminho, seguirá no caminho dos tumultos sociais, do quebrar de alguma paz social que ainda exista no país. Subindo um pouco mais para norte, eu gostaria de dizer que a situação na Líbia, dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, todo o processo, desde a eleição do último governo de unidade nacional, liderado por um pró-turco, o primeiro-ministro de Beiba, que também é candidato presidencial, é uma solução encontrada de fora para dentro, totalmente patrocinada pelas Nações Unidas. As Nações Unidas também apoiaram este adiamento sine die das eleições porque não foi encontrado nenhum candidato unificador. E, aliás, a única potencialidade unificadora que havia na Líbia nestas eleições era precisamente Saif al-Islam Gaddafi, o filho mais novo de Muammar Gaddafi. E, portanto, isto seria um retrocesso perante os avanços que foram feitos desde a queda do regime, que não interessam a ninguém, sobretudo não interessa às Nações Unidas enquanto simbólico, enquanto imagem de que todo o trabalho que foi feito até aqui foi tempo perdido. E, portanto, o grande risco que se corre neste momento na Líbia é, não havendo uma figura unificadora, todas as outras figuras que são separatistas voltarem com maior intensidade ainda à guerra para definirem quem é que é verdadeiramente o vencedor e o vencedor ganhar tudo. A Líbia está a perder este tempo todo, está a discutir tudo isto e não discute uma coisa fundamental e é curioso que as Nações Unidas não põem o dedo nesta ferida. a Líbia ainda não tem uma constituição e, se avançar com eleições presidenciais, vai estar a eleger um presidente que ainda não sabe quais são os poderes que vai ter. E, portanto, há aqui nó que tem que ser desatado ou cortado e começar pela base, e a base é essa mesmo, fazer para já um esboço da Constituição e definir esses poderes para depois se poder avançar para a fase seguinte.
Falou-se em termos de figuras. Guiné-Bissau, há uma certa instabilidade, há um certo desaguisado, por assim dizer, entre o presidente e outros poderes. Poderá ser um tema quente também em 2022?
Na minha opinião, pode ser um tema de reajuste. O presidente, o Márcio Sukho Embalo, quer sem dúvida concorrer a um segundo mandato. Ele próprio não esconde essa sua própria vontade, porque durante o mandato, segundo a sua ótica, não é possível fazer tudo. No entanto, neste momento está numa situação, digamos, tensa com o partido que apoiou a sua candidatura, o Madame G15, tem uma situação quase que poderíamos dizer conflituosa com o seu primeiro-ministro, o Nuno Nabiam. Portanto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que em 2022 vai-se redefinir a questão dos apoios, a questão da nova configuração política. Não sabemos, é sempre um enigma, se Nuno Nabiam vai permanecer como primeiro-ministro. Poderá. Porquê? Porque o presidente, o Márcio Sukho Embalo, quer que o seu primeiro mandato seja um mandato sem crises e provocar, por exemplo, a dissolução da Assembleia, como ele mesmo ameaçou, a demissão do primeiro-ministro. Poderia ser sinais de uma certa instabilidade, de crises políticas durante o seu primeiro mandato. Acredito que haverá uma redefinição política na Guiné-Bissau, não propriamente crise, uma crise de peso ou de instabilidade na Guiné-Bissau. Não acredito na instabilidade. Microcrises, como têm acontecido ao longo de todo o mandato e durante o exercício político, isso será uma evidência, mas o próximo ano, 2022, vai ser o ano de preparação do presidente Márcio Sukho Embalo para a sua reeleição. E aí sim vai-se ver novas alianças, vão-se reconhecer aqueles que vão ser excluídos, vão-se ver as chicotadas psicológicas. Isso vai acontecer porque também vai ser redefinida a nova direção do PIGC, o principal opositor do Márcio Sukho Embalo, com o congresso que já está agendado.
Eu gostaria de referir uma boa notícia sobre a Guiné-Bissau. Estamos em 2022, passou mais um ano em que os militares não saíram dos quartéis desde abril de 2012. Portanto, este ano, em abril, vão-se celebrar 10 anos sem golpes de Estado na Guiné-Bissau. E isso parece-me ser interessante assinalar, no sentido em que é uma boa notícia e no sentido em que estes 10 anos poderão já ter criado alguns hábitos na população e nos próprios militares para que haja alguma contenção e uma menor mistura entre os poderes dos militares e os poderes políticos.
ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América deste sábado, 8 de janeiro de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se a Ana Guedes e a Mariana Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem, como sempre. Um abraço para todos e estamos juntos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.